Muito bom dia. Vamos então dar início ao grupo de trabalho da 10ª Comissão que visa a alteração da composição do Conselho Económico e Social. Um cumprimento aos representantes da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, doutora Joana Salles, doutora Manuela Tavares e doutora Terça Salles. Damos um cumprimento e agradecemos a presença neste grupo de trabalho e gostaria de explicar a metodologia que utilizamos, que é a seguinte: num período inicial damos a palavra para uma exposição de cerca de 10, 15 minutos para o que entenderem necessário, depois de seguida daremos a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares aqui presentes e, por fim, devolveremos novamente a palavra para algum esclarecimento que tenha, entretanto, sido solicitado ou para acrescentar algum aspecto que entendam relevante. Portanto, mais uma vez agradecer a presença e, portanto, dou agora a palavra. Não sei quem é que vai iniciar. Muito obrigada.
Muito bom dia. Muito obrigada por nos terem convidado para esta audição sobre o alargamento, do Conselho Económico e Social. Dizer em primeiro lugar que nós somos uma associação, certamente alguns senhores e algumas senhoras deputadas conhecem, pelo menos de ouvir falar das questões da violência, e portanto a UMAR tem estado muito associada também a essa área. No entanto, nós somos uma associação que fomos formada em 1976, temos um longo percurso. Certamente que não tem muito sentido estarmos aqui a enunciar neste momento todo o nosso percurso. Temos algumas folhinhas para vos entregar. Sim, exatamente. E aqui, esta é para vocês porque não é fotocópia, esta é original para a comissão. E as fotocópias serão para os senhores e senhoras deputadas. No entanto, depois, se quiserem fazer algumas perguntas, a Joana Salles certamente que poderá vir a responder a algumas das questões relacionadas com a nossa associação. Aquilo que nos traz aqui, diga, aquilo que nos traz aqui, creio eu, é o parecer. Nós podemos dar um parecer sobre as 7 iniciativas legislativas que estão neste momento em debate na Assembleia da República sobre o alargamento do Conselho Económico e Social. Nós elaboramos também um parecer que vos queremos entregar. Desculpe, de novo. E em relação a esse parecer, nós analisámos as iniciativas legislativas e saudamos o facto de se estar a prever e a propor o alargamento do Conselho Económico e Social a outros setores sociais com peso na sociedade portuguesa. Um desses setores sociais, que aliás tem também um peso muito considerável de mulheres, é a população idosa, não é? Portanto, as pessoas, neste caso reformadas, aposentadas, pensionistas, que em relação a este tecido económico e social em que vivemos, são particularmente afetadas pelas medidas económicas e, portanto, por tudo aquilo que a nível do Conselho Económico e Social possa surgir como parecer relativamente às propostas governamentais. E por isso nós achamos que esse alargamento a pessoas desta área é extremamente importante, assim como o alargamento a organizações da juventude, não é? Porque, embora o anterior Conselho Económico e Social já tivesse alguma representação, essa representação era insuficiente. E ainda a proposta, nós não estamos neste momento a pronunciar-nos proposta a proposta dos diversos partidos, porque concordamos, grosso modo, com as propostas de alargamento que são feitas, também às pessoas que serão indicadas pelo Conselho das Comunidades Portuguesas. Muito bem. No entanto, nós tínhamos uma proposta que, se os senhores deputados e as senhoras deputadas entenderem como de interesse gostaríamos de ver incluída. É que, em relação à representação de cada um destes setores representativos da sociedade portuguesa, nós pudéssemos utilizar também o critério da paridade de género. O que é que isto quer dizer? Vamos supor, dois representantes de organizações de reformados, pensionistas, aposentados. Existir, não sei, em termos legislativos, como essa questão pode ser colocada, se tem que ser mesmo estipulada na própria iniciativa legislativa ou pode surgir como uma recomendação de que um desses representantes seja do sexo masculino e o outro representante ser do sexo feminino. Isto parece-nos importantíssimo porque, se nós formos ver a população idosa portuguesa, como eu disse há pedaço, as mulheres têm um peso enorme. Então, esta medida, que iria também, seria também aplicada em relação às organizações da juventude, porque apesar das mulheres hoje nas nossas universidades terem um peso muito considerável, basta eu com o peso, estou sempre a repetir o peso, terem uma componente muito forte, o certo é que, em termos dos seus órgãos, as associações académicas, organizações juvenis, o peso é reduzido, é muito reduzido. Então, se nós conseguíssemos também fazer com que esta representação fosse paritária, o Conselho Nacional da Juventude vai eleger duas pessoas. Muito bem, será um rapaz e uma rapariga. O mesmo em relação à Federação das Organizações Juvenis. Era um grande contributo que se podia fazer para reequilibrar também as questões de género no próprio Conselho Económico e Social. Não iremos fazer uma proposta em relação aos anteriores membros do Conselho, não é? Porque isso já está estipulado, mas aproveitar estas propostas, estas iniciativas legislativas, para que esta questão do equilíbrio de género se pudesse vir a fazer. Em relação ao projeto-lei do Partido Socialista, não sei qual é o senhor deputado ou deputada do Partido Socialista que está presente. Não veio. Ah, muito bem. Gostava muito de saber a opinião do senhor, da senhora deputada, do senhor deputado, neste caso do Partido Socialista. É que, dado que estamos a propor dois elementos de cada uma das organizações, em relação à proposta que consta do projeto de lei do Partido Socialista de um representante, já agora não é um representante, seria uma representante das associações de mulheres representadas no Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, também existissem duas representantes. Primeiro, porquê? Porque esse Conselho é grande, é muito diverso. As mulheres na sociedade portuguesa também, relativamente a estas questões da economia, têm um significado extremamente importante, não só em termos de inserção no mercado de trabalho, como nas questões do trabalho não remunerado. Então, era fundamental que se estipulasse também a presença de dois elementos, de duas representantes das associações de mulheres do Conselho Consultivo, não é? Dado que estamos também a falar de duas representações de jovens, duas representações de pensionistas reformados, etc. Portanto, estas são as nossas propostas que constam. Acho que o senhor assessor do Partido Socialista não tem, mas pronto, se for preciso depois tirar uma fotocópia, tenho aqui, mas tiram. E são estas as propostas que nós trazemos a esta reunião. Eu não sei se algum ou alguma das senhoras deputadas quer que nós expliquemos melhor o que é a nossa associação ou como é que costuma proceder. Que entenderem. Muito bem.
Agradecemos então a exposição e sobretudo os documentos que nos deixam, porque são depois naturalmente importantes para todo este processo de apreciação, discussão e votação na especialidade. Passo então a palavra aos seus deputados. A deputada Diana Ferreira pediu-me para ser a primeira porque vai ter que se ausentar e, portanto, passo a palavra à sua deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer naturalmente estas observações que aqui nos deixaram, pedindo desde já desculpa por ter que me ausentar, mas vou para uma reunião que tenho agora às 10h30 de uma outra comissão. Mas dizer que, de facto, registamos as questões que aqui colocam em relação tanto às propostas que estão neste momento em cima da mesa da alteração ao SES, como a vossa própria proposta de uma nova alteração que não está neste momento contemplada em nenhuma das propostas em discussão. E dizer só de uma forma muito breve que também o que entendemos no que se refere a qualquer alteração que seja feita à composição do Conselho Económico e Social deve ter em conta aquela que é a missão e aqueles que são os objetivos do SES. E não deve nunca contribuir para que se distorça essa própria missão do Conselho Económico e Social. Por isso devem ser naturalmente alterações, devem ser alvo de reflexão e de uma discussão ampla, e isso é também o objetivo deste grupo de trabalho que está aqui criado. E, naturalmente, alterações que respeitem aquelas que são as atribuições que já estão definidas de um ponto de vista constitucional, os objetivos do SES e a sua missão, e que também mantenham, naturalmente, os equilíbrios que é necessário garantir num órgão com esta amplitude e com a grandeza que tem o Conselho Económico e Social. Mas dizer, de facto, que registamos aquelas que são as vossas propostas e as vossas observações e que, naturalmente, que vamos ter em conta naquele que é o trabalho que vai ser feito na especialidade de discussão das propostas de alteração ao Conselho Económico e Social. E peço desculpa, mas tenho mesmo que me ausentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. Passo então agora de seguida a palavra ao Sr. Deputado. Pode ser a Sra. Deputada Domicília Costa, seguimos esta ordem, exatamente, Sra. Deputada Domicília Costa do Bloco de Esquerda. Sim, sim.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Pronto, saudar as minhas colegas da UMAR. Já nos conhecemos há largos anos. E, portanto, dizer que, conforme eu já manifestei em reuniões anteriores, acho que é de todo, faz todo o sentido que, portanto, que seja alargado, conforme, não só por mim, como por as outras bancadas também, que é referido, que tem todo o sentido que sejam representados os idosos, os pensionistas, etc., de todas as pensionistas, reformados, tudo isso, portanto, e assim como os jovens, assim como as representações das mulheres, e, portanto, acho que, pronto, acho que tanto, acho que o SES deve ser tão abrangente quanto a sociedade, não é? Deve ser representativa de toda a sociedade. E, portanto, a sociedade, se é representada em grande parte por mulheres, é lógico que... E atendendo, ainda para mais uma vez que conheço, portanto, a entidade que hoje temos aqui presente, conhecendo eu o seu historial, portanto, da luta contra a violência doméstica, para a igualdade de direitos, para a paridade, para tudo, enfim... Por tudo isso, acho que não vale a pena estarmos aqui a prolongar este... portanto, sou absolutamente de acordo com a proposta e espero que o SES, portanto, aceite todas estas, como a APRE, como a MUR, enfim, tudo aquilo que seja representativo da sociedade. Acho que não tem, eu vou ler isto porque também não tenho conhecimento, quer dizer, terei ou não, não sei, só depois de ler, e portanto agradeço e congratulo-me com a vossa presença e esperemos para ver se realmente conseguimos todos que entrem para o SES, acho que será plenamente justo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bem-vindas, muito obrigado também pela disponibilidade para virem aqui com este trabalho que tiveram, de estar a analisar as propostas e aquilo que nos trouxeram parecer e a apresentação aqui, creio que elas foram bastante, quer a apresentação, quer a nota, é bastante clara e, portanto, não suscita grandes questões, mas a propósito dela tenho uma reação imediata e uma pergunta a fazer ao Mar. A reação imediata tem a ver, bom, só uma curta palavra para dar o enquadramento, creio que conhecem, este grupo surge no âmbito das propostas que aqui estão referidas, começou por ser inicialmente apenas uma proposta dirigida aos pensionistas aposentados e reformados, da iniciativa do CDS, e a que se seguiram depois também a aprovação em plenário, outras propostas também do Bloco de Esquerda e do PST nesse sentido, e a que se juntaram depois outras, quer relativamente aos jovens, quer ainda relativamente à diáspora portuguesa, que aqui não referiram, creio eu. Falou, pronto, aqui não, eu não retive, mas em todo caso é este o enquadramento. Creio que neste momento existe um grande consenso daquilo que nós temos verificado no âmbito deste grupo de trabalho e do conjunto de audições que temos efetuado relativamente à importância destes setores da sociedade, como disseram, e que são de importância crescente, estejam efetivamente representados no plenário do SES. Isto resulta também de um trabalho que houve na legislatura anterior, com uma audição bastante extensa, com grande amplitude a várias entidades e personalidades, e é isso que resulta, ou seja, parece que há um consenso, pelo menos relativamente a estes setores, embora haja outros que também gostassem de ser representados, e esses nós estamos em tempo de os trabalhar na especialidade, e portanto continuaremos a trabalhar nessa matéria. Mas relativamente aqui à preocupação que trouxeram, que se acrescente à proposta sobre os reformados, pensionistas e aposentados, uma referência expressa à paridade, eu creio que é uma proposta interessante, que deve merecer também o nosso trabalho e a nossa atenção, sem, com toda a seriedade e sem ter ainda ponderado tudo, naturalmente, que é isso que agora faremos, e por isso agradecemos também a proposta. Parece-me que essa proposta deveria ser enquadrada não apenas nesta linha, mas a ser considerada na lei também no âmbito das restantes alíneas que estão consideradas, ou seja, haver uma preocupação de paridade no âmbito do SES, ela deveria abranger, em princípio, todas as organizações. Sendo certo que também da parte do CDS, e aqui temos dito frequentes vezes, sendo o SES um órgão com dignidade constitucional e que representa o enquadramento institucional de diálogo entre a sociedade civil e os órgãos de soberania, entendemos nós no CDS, creio que entendemos todos, que a intervenção do poder político na determinação da representatividade da sociedade civil deve ser vista com bastante humildade e com bastante prudência. Não deve ser uma intervenção excessiva, de modo a vincular a sociedade civil àquilo que são os seus padrões, mas também não se pode demitir da responsabilidade que naturalmente tem nesta matéria. E, portanto, nesse equilíbrio entre não querer ser demasiado intervencionista, sou pena de se estar a impor a uma sociedade civil que deve brotar daquilo que resulta também os seus quadros, a sua representatividade, que é determinada no âmbito próprio, e por outro lado não se demitindo naturalmente daquilo que considera que é mais acertado e que deve vigorar neste âmbito. E portanto a minha primeira reação à proposta é de agradecimento. Iremos trabalhá-la, consideramos que a haver paridade deveria ser no âmbito geral da representatividade, mas com alguma prudência e alguma cautela, sou pena de estarmos a ser demasiado interventivos e creio que nós aí devemos ter alguma prudência e moderação. Finalmente, em relação à questão que trouxeram sobre a possibilidade de serem do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género passar a ter dois representantes, eu creio que a proposta do Partido Socialista neste âmbito diz apenas respeito à adequação da terminologia que esta Comissão hoje tem relativamente ao passado, ou seja, não há aqui nenhuma proposta para além dessa. mas eu gostava de as confrontar. O que é que pensavam a este propósito, olhando para os interesses que estão representados no plenário do SES? Nós temos uma organizações representativas da área da igualdade e oportunidades para homens e mulheres, tem um efetivo. Depois temos a Associação de Mulheres com Representatividade Genérica.
E a Associação Nacional de Empresários?
Tem dois efetivos.
Não.
Tem dois efetivos.
Sim, se houver 20 a concorrerem, há 20.
Pronto. E depois temos associações de mulheres representadas no Conselho Consultivo para a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, uma. Ou seja, aqui no âmbito específico da mulher e da igualdade de género, da paridade, nós temos aqui três setores, sendo quatro efetivos, para além daquilo que resulta, por exemplo, dos jovens empresários ou das organizações da família ou de outras áreas onde esta preocupação também possa estar presente. E o que eu lhes pergunto é se faria algum sentido, sem querer disto de maneira nenhuma reduzir a importância que nós reconhecemos a esta preocupação dos direitos das mulheres e também da paridade, mas faria algum sentido haver aqui uma fusão ou uma concentração de representatividade. Isto porque alguma das críticas que tem sido feita à intervenção na composição do SES é que ela é feita sempre a somar, sempre acrescentando preocupações, sem ter uma preocupação pela garantia do seu correto funcionamento. E chegou-se a perguntar aqui ao Presidente do SES se ele teria alguma proposta neste âmbito, se acharia que havia alguma preocupação, alguma área que tivesse sobre-representada ou que não tivesse participação que justificasse o seu interesse, não falando, obviamente, do direito das mulheres em concreto. E ele, naturalmente, que demitiu-se disso, não me peçam para fazer essa sugestão. Mas gostava de as ouvir sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também, na qualidade também de representante do Grupo Parlamentar do PSD, julgo que as questões que teria a colocar já foram colocadas, mas gostaria de agradecer quer os documentos, quer a exposição e a preocupação que aqui nos trouxeram, uma chamada também de atenção da questão do reequilíbrio das questões de género na composição do Conselho Económico Social, e dizer que naturalmente durante este período em que estivermos a apreciar estas iniciativas são aspectos que aqui nos trouxeram e que naturalmente serão tidos em conta. Queria, antes de dar a palavra, também dizer que está aqui o assessor do Partido Socialista, não pode colocar questões porque são os deputados, de qualquer forma, conforme disse o seu deputado, está noutra reunião, não teve ainda a oportunidade de vir, mas está, de qualquer forma, além de gravado, está a ser registado tudo o que aqui dizem por parte do Partido Socialista também. Passem então agora a palavra.
Em primeiro lugar, agradecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados o feedback que fizeram relativamente às nossas propostas. Lembrar, em primeiro lugar, que as questões de equilíbrio de género no poder político é um preceito constitucional, que, entretanto, mediante alterações sucessivas da Constituição, eu não me recordo neste momento do artigo, mas há um artigo que coloca que as questões de equilíbrio de género no poder devem ser colocadas. Sobre a composição do Conselho Económico e Social, efetivamente, existe uma proposta já consumada de existir uma representante das organizações pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Quem está a representar neste momento essas organizações é a Plataforma pelos Direitos das Mulheres, por um simples motivo, é que a atual composição do Conselho Consultivo ainda não permite que a Plataforma pelos Direitos das Mulheres seja integrada. Isto, aliás, foi alvo de algum debate no último Conselho Consultivo de SIG, onde existe uma tentativa, não é, de procurar que essas organizações passem a ser organizações com estatuto de observadoras no Conselho Consultivo da SIG, futuramente para serem integradas. Ora, diremos que essa componente das organizações pela igualdade de oportunidades, que de certo modo duplica ali as próprias funções do Conselho Consultivo, só surge pelo facto de uma dessas plataformas não ter ainda assento no Conselho Consultivo da SIG. Questão que penso que daqui a algum tempo irá ser resolvida. Sobre as questões das organizações com representatividade genérica. Esta tem sido uma velha, entre aspas, luta da UMAR para se quebrar ou pelo menos se alterarem os critérios que levam a que uma organização tenha representatividade genérica em desfavor de outras, porque a lei apenas permite que as associações façam prova da existência de 1000 associadas, o que é sempre complicado fazer prova dessa situação, para terem representatividade genérica. Portanto, há muitas associações que pelo seu trabalho, pela sua forma de intervenção, e falo da nossa associação com 40 anos de existência, que me reduzi aqui apenas a duas ou três palavras, mas se quiserem nós podemos completar esse trajeto, tem todo o direito a ter representatividade genérica. Mas porque a lei apenas diz que são 1000 associadas, claro que já tivemos 1000 associadas e mais. Neste momento não temos, temos 600 associadas. Ora, não chegámos ao limiar porque nós não queremos falsificar. Num documento podíamos falsificar e dizer temos 1000 associadas.
Ou pôr as antigas.
Ou pôr as antigas, aquelas que já morreram e outras tais. Ora, em 40 anos já tivemos muitas associadas. Ora, isso não nos dá direito de representatividade genérica. Então, isto é algo que também, em termos legislativos, precisa de ser alterado. Quem é que tem representatividade genérica? É apenas o critério das 1000 associadas ou existem outros critérios para que as associações tenham representatividade genérica? Portanto, a associação, não estou a pôr em causa a representação da Associação Nacional de Mulheres Empresárias, até porque neste Conselho Económico e Social tem todo o sentido que estejam. Tem todo o sentido. Agora, o que nós podemos colocar em causa é se essas representações que neste momento existem no Conselho Económico e Social, como é que é dizer, em termos de enquadramento legislativo, elas vão perdurar dessa maneira, porque outras associações podem vir a surgir com representatividade genérica. E depois, como é que se escolhem? Assim como nós temos, sei lá, a Federação das Organizações Juvenis, que elege ou estipula duas pessoas para representação. Assim como o Conselho Consultivo da SIG é um ato de eleição. As organizações que estão lá são eleitas. E as outras associações, como é que são? Portanto, o Conselho Consultivo da SIG tem todo o direito a ter duas representantes, porque é o órgão, que é um Conselho Consultivo da Comissão, que por sua vez é um órgão com intervenção, ou pelo menos com possibilidade de intervir em relação às políticas governamentais na área da igualdade. Então, parece-nos que essas duas representações existentes no Conselho Económico e Social carecem, a nosso ver, de alguns esclarecimentos legislativos, que neste momento não existem ainda condições para serem feitos, e que, efetivamente, não estão, como é que eu ia explicar, não têm a mesma... Eu não quero dizer representatividade, ajudem-me. Não têm a mesma... força, pronto, não é? Do Conselho Consultivo da SIG, pelas características deste órgão. E, portanto, nós neste momento temos uma organização que está lá porque não está representada na SIG, então arranjou-se uma forma dela estar porque não está representada na SIG no Conselho Consultivo, que é a Plataforma dos Direitos das Mulheres. Sim, senhores, têm todo o direito e não estamos a pôr em causa. O que nós estamos a pôr em causa foi os critérios que levaram a que estas questões fossem, a que estas subdivisões na área da igualdade de género fossem colocadas. Porque são subdivisões na área da igualdade de género, que, a meu ver, não têm muito sentido. Porque existe um conselho consultivo para todas as associações. E acho que a Associação Nacional de Empresários também está no conselho consultivo. No entanto, goza dessa questão da representatividade genérica. Mas aí, não, por favor, não estamos a pôr em causa as associações. Estamos a pôr em causa os critérios que levaram a que essas representações existissem no Conselho Económico e Social com menorização do Conselho Consultivo da SIC, que é realmente o órgão preferencial para as questões da igualdade de género e para as políticas governamentais nesta área. E por isso é de toda a justiça que passem a existir duas associações, até para diferenciar em relação ao outro tipo de representatividade que é feita. Porque a Associação Nacional de Empresárias representa-se a si própria. A Plataforma de Direitos das Mulheres representa-se a si própria, até porque muitas das organizações que pertencem à plataforma estão no Conselho Consultivo da SIG. Ora, é o Conselho Consultivo da SIG, a SIG é o órgão governamental para estas áreas, que deve ser efetivamente valorizado. Portanto, eu peço desculpa de estar aqui a introduzir outras questões que com certeza não pertencem à área dos senhores deputados e das senhoras deputadas, mas é para esclarecer o porquê da nossa proposta.
Muito obrigada pelas questões que aqui nos trouxeram e tenho de agradecer também, naturalmente, em nome de todo o grupo de trabalho, ao MAR e o facto de terem vindo cá hoje. E contribuírem também para a discussão e apreciação destas iniciativas sobre a alteração da composição do SES. Terminamos então esta reunião do Grupo de Trabalho e mais uma vez muito bom dia e obrigada.
Não sei se o senhor assessor do Partido Socialista querá dizer alguma coisa ou não. Os dois assessores não podem falar. Olha, então, se não se importam, nós gostaríamos de vos entregar